Revista do Meio-Dia.
Uma boa tarde a você. Esta é a edição de número 694 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Na produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração da estagiária Cauana Cardoso. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é terça-feira, 25 de outubro de 2022. Sol forte em Londrina, sem previsão de chuva nesta terça, de acordo com o CIMEPAR. As temperaturas oscilam entre a mínima de 16 e a máxima de 29 graus. Vamos aos destaques de hoje. Pesquisadora comenta momento conturbado no cenário político brasileiro e a importância dos movimentos sociais na defesa dos interesses públicos em detrimento dos particulares. A lucidez extrema, o tom melancólico do poeta Paulo Henriques Brito estão na coluna Entre Páginas. Ouça poemas da coletânea Fim de Verão, na apresentação de Miguel Braga Vieira.
A UEL e você.
A pesquisadora e professora Cecília Peruso, uma das principais referências nos estudos sobre comunicação popular e comunitária, esteve na UEL a convite da 16ª Conferência Brasileira de Comunicação Cidadã, realizada de 19 a 21 de outubro. Com o tema Comunicação e as Lutas por Cidadania na Disputa de Hegemonias, o evento foi realizado pela Associação Brasileira de Pesquisadores e Comunicadores em Comunicação Popular, Comunitária e Cidadã, em parceria com o Programa de Mestrado em Comunicação da UEL, e reuniu professores, pesquisadores, estudantes e representantes de movimentos sociais. A professora Cecília Peruso detém vasta e ampla bagagem de ensino e pesquisa na área de comunicação popular e comunitária, com inserção e trajetória internacional. É docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, mestrado e doutorado, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Coordena o projeto Intersecções entre a Comunicação dos Movimentos Sociais e Pós-Desenvolvimento na Era da Internet, que estuda a presença de movimentos sociais e organizações comunitárias na internet, especialmente sobre seus perfis e produtos audiovisuais, entre outras atividades. A pesquisadora defende pensar a cidadania a partir da comunicação.
Nós queremos mesmo uma cidadania comunicacional. É importante pensarmos a cidadania comunicacional como uma geração de direitos, né? Assim como historicamente tem as outras gerações, como direitos sociais, políticos, direitos civis, né? Então, pensar uma geração específica do direito comunicacional, né? Pensando, então, num avanço na discussão do que seria direito à comunicação, né? No sentido de ir além do direito à informação, da liberdade de se expressar, mas pensando justamente a ideia de democratizar o poder de comunicar, ou seja, que os grupos populares possam ter o empoderamento dos meios, das tecnologias antigas, tradicionais, né, como forma de mudar essa relação com a comunicação, com os meios de comunicação, né, no sentido realmente de que os grupos, os movimentos sociais, os coletivos, os sindicatos, né, possam usufruir de todos os sistemas de comunicação para levar adiante as suas ideias, suas visões de mundo, suas reivindicações, como forma, então, de exercer realmente uma cidadania comunicacional. E o outro ponto, se me permite, procuramos discutir a sociedade, né? Porque para avançar em uma cidadania, na qualidade da cidadania, é importante pensarmos também na sociedade que nós vivemos, né? Essa sociedade está dando condições para o desenvolvimento em plenitude da cidadania ou não, né? Então, quais os condicionamentos que vão dificultando ou impedindo a realização dessa cidadania, né? Então, precisaríamos realmente pensar, analisar criticamente, né, quais as condições estão atrapalhando o avanço qualitativo da cidadania, e isso significa pensar também na transformação da sociedade. Não, que sociedade queremos? Né, eu acho que é uma discussão que é importante, né, a gente fazer na sociedade, de uma forma geral, nas universidades, né, e assim por diante.
Cecília Peruzzo explica o conceito de comunicação popular e comunitária.
Comunicação popular, comunitária, como, ou alternativa também, né, como aquela comunicação dos segmentos organizados da sociedade civil e que estão buscando mudanças, né, no sentido de fazer valer os direitos sociais, né, de fazer valer as reivindicações dos grupos que são minorizados, né? Então, essa comunicação realmente que interfere, né, que procura interferir na realidade para melhorar as condições, né, de existência, né, das pessoas. Então, acho que é nessa perspectiva, né, que a gente pensa nessa comunicação que vem do povo, né, que vem das organizações populares, mas de caráter cívico, né, porque as forças conservadoras também vêm do povo, né, só que aí a perspectiva é outra, pelo menos nas manifestações que a gente está vendo hoje, né, que são grandemente marcadas pelo ódio, né, ali se complica muito. Se complica muito essas visões, né, que a gente pode ter, compreender, né, em relação à posição dos sujeitos, né, na sociedade.
E comenta o momento conturbado no cenário político brasileiro e a importância dos movimentos sociais na defesa dos direitos públicos em detrimento dos particulares.
Atualmente a gente está num momento de grandes conflitos, né, do ponto de vista cultural, ideológico, até moral, eu diria, né, do ponto de vista político. E, no fundo, há disputas, né, disputas, divisões de mundo, divisões de sociedade, que passa também pelos interesses partidários, né, um momento, acho que, bastante difícil. E do lado dos movimentos sociais cívicos, né, eu gosto muito de diferenciar, eu acho que há uma dinâmica de tentar interferir na realidade, né, no sentido de colocar o interesse público, né, à frente dos interesses particulares. E os movimentos sociais, nessa perspectiva, eu acho que continuam o seu caminhar, né, com um trabalho que às vezes não aparece muito para o conjunto da sociedade, mas nas bases, nos seus segmentos de atuação, eu acho que eles continuam com grande vivacidade, né, e fazendo a diferença nos seus segmentos, né? Eu tomo como exemplo o movimento comunitário, por exemplo, numa grande dita favela em São Paulo, que no período da pandemia não pôde parar, né? O movimento comunitário, suas lideranças, seus membros, tiveram que continuar atuando, né, no sentido realmente de interferir, né, fazer uma intervenção naquela realidade. Então, realmente, todos esses processos continuam e são importantes, fazem a diferença, né, nas localidades, junto às comunidades. Então, para mim, quer dizer, se por um lado há, né, toda uma movimentação no sentido de negação, né, dos direitos, de até crimes, né, de infâmia, calúnia, né, difamação, e também crimes no sentido do desrespeito a valores constitucionais, ou seja, a valores garantidos na Constituição como direitos de todos, né? Por exemplo, em relação ao respeito às diferenças, né? A Constituição garante isso, né? Na medida em que há o racismo, que há o feminicismo, né? Feminicídio, melhor dizendo, e tantas outras formas, né, de violência física e simbólica, né, está realmente se incorrendo em crime, né? Então, acho que tem que fazer uma diferença do que é liberdade de opinião e do que é realmente liberdade de expressão, né? E eu acho que ambas têm a ver com a responsabilidade, a responsabilização social também. Na medida em que, em nome da liberdade, se comete um crime, né, para onde nós estamos indo? Então, acho que a gente realmente precisa pensar a cidadania, que cidadania é essa, né? Que cidadania é essa? E precisamos pensar na qualidade dessa cidadania para o futuro.
A pesquisadora destaca ainda a importância do Núcleo de Pesquisa em Comunicação Popular da UEL, que está sob a coordenação do professor Rosinaldo Miani, do Departamento de Comunicação.
É muito importante, né, a gente ter esses grupos de pesquisa, grupos de trabalho, porque são grupos que procuram ver a sociedade de uma maneira mais ampla, né, porque a universidade também prepara para o mercado, né? Prepara os profissionais de relações públicas, prepara o pessoal da publicidade, do jornalismo, do rádio, né, etc. Mas a gente precisa dar conta de que a sociedade é mais ampla, né? Quer dizer, o mundo da atuação dos profissionais de comunicação não se restringe, né, ao grande mercado capitalista, né? Existe todo um universo aí do terceiro setor, de todas as organizações sem fins de lucro, né, que também fazem comunicação, demandam, né, uma comunicação profissionalizada. Então, é muito importante que a universidade tenha esses espaços, né, para favorecer uma formação mais ampla, né, dos seus estudantes, dos seus professores, né, numa perspectiva de se colocar no mundo numa posição, né, mais ampla e, eu diria, comprometida, né, realmente com a realidade.
A pesquisadora e professora Cecília Peruso, Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Ana Cruz. Em sua mais recente coletânea, ele retoma os mesmos velhos temas. E vê-lo equacionar esses problemas gera uma admiração que é momentânea. E é só no plano intelectual, pois o que temos é uma poesia bem calculista, sarcástica, fria, pobre em imagens, pouco musical, presa ao prosaico. Uma poesia chã, indiferente ao que é sublime e nobre, imune ao visceral, ao sentimento, isenta de passado e de amanhã. Em suma, uma poesia rala e pobre, que espelha a mesquinhez do nosso tempo. Sobre o real. Há motivos bem sérios para não se acreditar em nada de específico, quanto mais em geral. Pois se a razão tem algum valor, é ponto pacífico que conclusões geradas pela mente só podem validar ulteriores conclusões, porém rigorosamente nada nas regiões inferiores, menos nefelibatas, da suposta realidade, em que as coisas têm peso e consistência. Aqui, tudo é uma aposta, mais ou menos às cegas. Sim, bem-vindo ao mundo do que há. Ficou surpreso? É estranho? Assustador? Eu acho lindo. Imunidade de rebanho. A estupidez é sua própria recompensa. Graças a ela, o mundo faz sentido. Um só, que é fácil de identificar. E só o fácil satisfaz a quem não pensa. Pensar é coisa trabalhosa. A ignorância é o sumo bem dos cidadãos de bem. É a verdadeira marca dos eleitos. Ter sucesso é não ter que saber. Saber cansa. E o objetivo central de qualquer existência só pode ser não se cansar. Olhai as vacas do campo. Não lhes faz falta a ciência. Pastam em plena bem-aventurança, sem que nenhuma antevisão do matadouro perturbe a santa paz da ruminância. Os três poemas lidos fazem parte de Fim de Verão, coletânea de Paulo Henriques Brito, publicada em agosto deste ano de 2022. Como em suas outras obras, Brito continua sua sondagem a respeito da linguagem, do real, do pessimismo, em poemas marcados por extrema lucidez e por um rigor formal em que sobressaem a metalinguagem, o tom melancólico e, especialmente em Imunidade de Rebanho, um olhar circunstancial e crítico sobre o Brasil dos últimos anos. Eu sou Miguel Braga Vieira, professor do curso de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de Londrina.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Projeto de Londrina que valoriza e respeita os direitos das crianças e dos jovens leva prêmio nacional Corre em Família, integra a rede e serviços de proteção, envolve o Poder Judiciário, a Prefeitura de Londrina, o Conselho Tutelar, também o Londrina Paziando e o Conselho Municipal de Cultura da Paz. Programa de Justiça Restaurativa atua com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O foco é o fortalecimento de vínculos e a prevenção da violência. O prêmio Prioridade Absoluta do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, está em sua segunda edição, reconheceu a iniciativa londrinense na categoria Eixo Infracional, inscrita pela juíza Cláudia Catafesta. É o segundo ano seguido que práticas realizadas na cidade são reconhecidas pelo CNJ. Ano passado, dois projetos do Centro de Socioeducação, o Sense 2, nas áreas de leitura e música, tiveram reconhecimento. Cláudia Catafesta comenta.
Bom, eu como juíza da vara de adolescentes, responsável então pelo trabalho socioeducativo aqui no município, trouxe em 2014 a justiça restaurativa e os círculos de construção de paz, que é uma das metodologias da justiça restaurativa, para o trabalho com a rede, né, aqui que compõe, né, os atores que fazem o trabalho envolvendo os adolescentes que estão envolvidos na prática de ato infracional. Além de ser um princípio orientador da prática, né, da socioeducação, esse formato que favorece o diálogo, a horizontalidade, a construção coletiva, ele foi determinante, né, para que essas iniciativas pudessem acontecer. Então, numa perspectiva de que todos nós juntos desempenhamos ações voltadas para os adolescentes, entendo que há uma relação muito próxima então, dessa premiação e do empoderamento e da necessidade de dar voz e protagonismo aos adolescentes com as práticas da justiça restaurativa. Enfim, é um trabalho muito harmônico que a gente realiza aqui na cidade.
Para ela, os prêmios são uma forma de divulgar para outros lugares a possibilidade de um trabalho humanizado.
A gente trabalha, então, pelo resgate da cidadania, pela construção, de fato, de uma cultura de paz, de não violência. E o reconhecimento é a cereja do bolo, né? A gente não faz o trabalho pensando no reconhecimento, mas quando ele acontece, é uma validação, é uma forma também de divulgar para outros lugares que é possível fazer um trabalho diferenciado, humanizado, que é possível acreditar nos jovens e nesses adolescentes que, em determinado momento, por diversos fatores, estão envolvidos na prática de ato infracional. O resgate pela leitura, pela arte, né, pela educação, tem nos mostrado que é o caminho para a transformação social desses adolescentes. E prêmios como esse reforçam, então, a necessidade de darmos voz, de cada vez falarmos mais sobre esse trabalho, que é tão invisibilizado, né, e tão mal compreendido pela comunidade por conta desse sigilo que envolve a atuação na infância e juventude.
Comenta os desafios da justiça na atualidade também no sistema socioeducativo, buscando a transformação social dos jovens, como nos projetos premiados do Sense 2.
Tem uma compreensão também de um papel do Poder Judiciário contemporâneo, que é um papel também de verificar o contexto social e comunitário, né? E pensar e articular e construir junto com a comunidade, com os demais poderes, soluções para aqueles problemas que acabam chegando ao Poder Judiciário. E não é diferente no sistema socioeducativo, né? Aqui a postura foi de fazer um trabalho de proximidade, de articulação, de engajamento comunitário, de construção coletiva, como já falei, pensando no, na transformação social desses adolescentes, por meio também da provocação do poder público para a constituição de políticas públicas, né? Mas também por idealizar projetos que são simples, né? Como esses que foram premiados, que envolvem a leitura, que envolvem a arte, né? Como instrumentos pedagógicos e de construção de projeto de vida para os adolescentes. Como todo trabalho que é diferente, claro que ele envolve um pouco de resistência, né? Mas a gente já enfrentou as dores e estamos na fase da delícia, né? Parafraseando Caetano Veloso. Temos constatado aqui na prática que esse modo de trabalhar, que esse formato, né, de proximidade, favorece as articulações e as intervenções e favorece o próprio protagonismo do adolescente na construção desse resgate e desse protagonismo, enfim, que ele precisa para construir seu projeto de vida.
A juíza Cláudia Catafesta explica como se dá articulação com a ONG Londrina Pazeando e o Compass na execução de projetos que envolvem a justiça restaurativa.
Para mim é uma satisfação sempre poder referir Luiz Cláudio Galhardi e, em nome dele, a ONG Londrina Pazeando e o próprio Compass, o Conselho Municipal de Cultura de Paz. Gosto de referir sempre porque o Galhardi me ensinou, né, que pasear é um verbo e eu desconhecia. Então, pasear é uma atitude, envolve ação, né, como todo verbo envolve uma ação. E ninguém passeia sozinho, nós precisamos passear em comunidade. A justiça restaurativa, ela tem na sua filosofia a cultura da paz. Então, o trabalho todo realizado por essas unidades socioeducativas e o trabalho que gera esses prêmios, né, esse reconhecimento do CNJ, são frutos de uma construção que tem por base a cultura da paz e não violência. Então, o socioeducativo envolve a violência, né? Atos que normalmente, quando geram a internação, a privação de liberdade, são atos que envolvem violência. E a gente constrói o trabalho a partir da cultura da paz, a partir da construção de uma sociedade pacífica, né? Respeitosa e que por meio então dessa parceria com o Galhardi e com a sua equipe, né? Consegue frutificar e ter esse tamanho que a gente observa aqui em Londrina.
A gente pediu para a magistrada comentar a importância do diálogo, da horizontalidade, da construção do senso comunitário.
A justiça restaurativa, ela entra na minha vida, né, em 2014, foi quando eu fiz a minha primeira formação, né, como facilitadora do Círculo de Construção de Paz. E desde então ela acaba se tornando posso dizer, uma filosofia de vida, né? Porque ela tem como premissas o diálogo, a horizontalidade, a construção de senso comunitário, e essa forma de pensar e atuar foi sendo observada, então, na minha atuação enquanto sistema de justiça. E aí ela vai sendo o fio condutor, né, de todas essas ações e projetos, e são vários que estão acontecendo aqui em Londrina, né, com vários parceiros, mas todos eles têm como pano de fundo, então, essa lógica da construção de uma cultura de paz, baseada em princípios que têm como pilares, né, o respeito, a horizontalidade, né, o diálogo. Então, interfere de modo muito significativo no meu modo de atuar enquanto magistrada e também na sensação e na percepção de que esse formato é o mais qualificado para a gente enfrentar a violência, né? Porque violência a gente não pode enfrentar com mais violência, mas sim de um outro formato. Então, é desse modo que ela entra, permanece e se perpetua, então, no meu atuar.
Juíza Cláudia Catafesta, ela conquistou recentemente o primeiro lugar no prêmio Prioridade Absoluta do Conselho Nacional de Justiça, Eixo Infracional, pelo projeto Corre em Família, que une o Poder Judiciário, a Prefeitura, Conselho Tutelar, o Londrina Paziando e o Conselho Municipal de Cultura da Paz. Programa de Justiça Restaurativa atua com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com foco no fortalecimento de vínculos e prevenção da violência. Tem uma reportagem muito ampla sobre esse programa na Rede Lume de jornalistas, no site da Rede Lume. Ano passado, duas iniciativas de Londrina ligadas ao Sense, Centro de Socioeducação, também tinham sido premiadas: o Clube de Leitura do Sense e a Oficina de Rap Se Liga Rapaz. Ontem conhecemos mais sobre essas iniciativas na reportagem da estagiária Jade Gongora, que esteve no Sense 2 recentemente. O áudio está disponível no nosso site. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
Finalizamos por aqui a Revista do Meio-Dia desta terça-feira. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia e 10, após a propaganda eleitoral. Esperamos você. Até lá!